Sexta-feira, aqui na Voz da América, é dia de artes e entretenimento. Hoje o nosso convidado é Albin Bie, moçambicano formado em música e engenharia de som no Berklee College of Music, uma das maiores escolas de música dos Estados Unidos. Ele é também produtor. O Manso Miguel falou com Albin Bie, que começou por lhe perguntar como entrou no mundo da música.
Eu gostava muito de jogar futebol, mas sabes como é que é futebol em Moçambique? As oportunidades eram muito poucas. Gostava tanto, mas um desses dias eu vi algumas fotografias do meu pai a segurar uma guitarra e comecei a dar suposições, mas que tal? O que é que acha? E um desses dias eu decidi entrar no mundo da música e ter aulas de guitarra. Tive as minhas primeiras aulas de guitarra.
Quando chega à América, qual foi a primeira impressão que teve? E tinha uma ideia da América quando estava em Moçambique?
Não, até que não. Recordo-me ainda mais novo que não sempre uso esse exemplo. Eu achei que o prédio mais comprido do mundo fosse o prédio de 33 andares. Pensei que tudo, aquelas fotografias todas do estrangeiro, não fosse verdade, não é? Isso baseava-me na realidade que eu vivia. Então eu sempre perguntava-me quando é que teria a oportunidade para poder ver o mundo. E vir para aqui, para mim, é uma oportunidade enorme, principalmente porque eu consigo olhar para a própria minha terra de uma forma diferente e com grande orgulho, ou com orgulho maior do que eu tinha quando vivia em Moçambique. Então eu olho para a América como uma oportunidade.
Nos primeiros momentos, como é que foi?
Foi muito difícil, porque eu não falava inglês, e entrar logo numa universidade sem falar a língua, tinha que sempre andar com um gravador. Alguns dos professores ficavam irritados, compreendo eles. Porque é que tu vens para aqui se não consegues se comunicar connosco? Então foi um pouco duro no princípio, mas eu sabia o que eu queria, e o fato de eu saber e a paixão por aquilo que eu gostava, acho que levou-me para eu superar essas diferenças culturais, linguísticas, exatamente.
E veio logo para Boston?
Sim, vim logo para um congelador. Eu achei que Boston fosse um congelador. Eu não estava a perceber porque que havia lá a escola, porque que as pessoas viviam lá, porque eu vim exatamente na época fria mesmo, com muita, muita neve, exatamente.
As aulas, todas direcionadas em inglês, e era um grande desafio. Foi apenas a motivação que lhe levou a ultrapassar isso, ou o sonho de um dia concluir o curso e fazer algo pelo teu país?
Até que o curso não era prioridade. A prioridade era poder aprender a tocar, porque ainda continua a ser o meu sonho. Terminei o curso, mas a vontade de um dia poder tocar é que ainda é maior. Eu acho que vai ser o curso da vida, pelo que estou a perceber.
E os caminhos? Terminou o curso, continua na América. Quais são os caminhos que vai seguir?
Olha, agora acho que tenho a oportunidade de poder desenvolver aquilo que eu aprendi na escola e também olhar para a minha própria linguagem, ou seja, a minha própria identidade como músico. Então será disso que eu ficaria a trabalhar, e pretendo ficar aqui nos Estados Unidos por alguns anos para ver se eu consigo alcançar alguns objetivos, porque eu vejo que a competitividade que eu tenho por aqui ajuda-me muito a desenvolver aquilo que eu quero, e é uma forma muito boa de eu poder dar de volta a Moçambique, porque se eu não puder beber o máximo daqui, acho que não poderei ter o que dar a Moçambique. Claro que existem lá pessoas a dar o que têm, que vivem também em Moçambique, mas pela influência que eu tenho, pelo fato de ter estudado aqui, acho que ainda preciso de mais.
No meio disso, o Albino fez um disco. Fale-me um pouco deste disco.
Sim, lancei o meu primeiro álbum em 2013. Contou com alguns prêmios, que foi muito bom. Esse álbum, para mim, foi o meu primeiro bilhete de identidade. Como sabe, a gente adopta a identidade. Um dia vai ser outra. Então, mas esse disco serviu para mim como forma de identificar-me, saber exprimir exatamente o que eu sinto pela música, o que eu gostaria de trazer como mensagem ao mundo. Então, esse disco tem um valor muito, muito maior para mim, e as pessoas que ouvem conseguem sentir que existe muito produto bruto que ainda espero um dia poder regravar este CD, porque eu sinto que gravei o CD com uma visão e cada vez mais que escuto ainda aprofundo. Mamá.
Diz que ganhou alguns prémios. Quais foram?
Foi a primeira posição para World Music em Nashville, através da música Oceana, e também prémio Revelação de Ngoma Moçambique. Isso é Moçambique Maputo. Exatamente, yeah, foi isso. E nomeação também que foi na França, que foi a Rádio França Internacional, que foi uma competição, eu não fui o vencedor, mas o fato de eles terem selecionado para um dos finalistas, que foi muito bom, mostrou que existe algo muito, muito interessante no álbum. Então, isso ainda motiva-me agora a continuar a trabalhar.
Este seu disco acaba ficando naquela categoria um bocadinho ambígua, que é da World Music. Embora traga ritmos específicos de um país, esta terminologia de world music é um bocadinho como uma música que nós não entendemos, ou uma plataforma de divulgar também a música do mundo? Qual é que é a sua opinião?
Sabe, para mim, eu não me importo se eles conseguem identificar como world music, está tudo bem. É dessa forma que eles querem criar a categoria, porque pelo fato de eu ter estudado no Berkeley e ter, por exemplo, no CD músicos de 13 países, existe uma globalização. Então, para mim, não machuca ser world music, porque eu tive músicos da Índia, do Brasil, do Japão, da Coreia. Exatamente. Então, para mim, não faz mal. Eu sinto-me como a ter uma identidade mundial pelo fato de eu ter bebido todas essas culturas, senti-me a passar pelo nomadismo, passar daqui e dali. Então, para mim está tudo bem.
Albino, o seu dia-a-dia em Boston, o que é que é?
Eu dou aulas privadas de guitarra, voz, piano, e também faço concertos, faço produções, já gravei tantos álbuns, já fiz muitas misturas também. Então, o meu dia-a-dia é exatamente, é música, pratico, escrevo. Faço exatamente esse trabalho. Tem uma ligação com música, por mais que sempre haja aquela divisão, aqui você é um produtor, dali talvez é um videógrafo, dali é um professor de música, mas tem uma certa relação no fim, que é poder autossustentar-se como músico.
Diz que já produziu alguns álbuns, quer dar alguns nomes de pessoas que o Albino produziu?
Produzi para Nina, o nome dela artístico é Nina, que é pianista, vive aqui em Nova York. Produzi o álbum dela, produzi também o álbum de Une Jong, que acabou de sair há, acho que já uns 2 meses. E estou dentro de outros projetos, alguns baixistas estão a produzir.
A ligação com a comunidade daqueles que falam português, pessoas de Angola, Cabo Verde, Guiné, Moçambique, A nível social, também musical, existe em Boston, onde tem uma grande comunidade de cabo-verdianos, eu sei disso.
Moçambique, pela minha forma de ver, tem essa grande riqueza rítmica e cultural, como dizem, mais de 800 ritmos por lá. E, contudo, nós não temos uma semelhança com Angola nem com Cabo Verde. Então, se eles tocam kizomba, eu toco marabenta, uma certa distância da identificação do que eles fazem do que eu faço. Então, eu conheço alguns angolanos, alguns cabo-verdianos. A gente se une por uma certa razão, talvez uma celebração de países falantes da língua portuguesa, em Boston, exatamente. Mas o dia a dia é um pouco diferente, porque eles têm um ritmo diferente do meu, eu tenho um diferente deles, e a gente sempre procura pessoas que têm uma certa relação com aquilo que a gente faz.
Tem um disco, tem ainda ligações com Moçambique, dá aulas. Daqui a 5 anos, que albino esperamos?
Eu acho que daqui a 5 anos vai ser a maturidade do mesmo albino, porque é difícil mudar, mas sim desenvolver. Espero tornar-me ainda homem. Acho que esse é o grande desafio. Se eu conseguir, puder desenvolver nessa área, acho que a minha música também vai desenvolver muito. E dentro de 5 anos espero produzir 2 álbuns pessoais, pelo menos. Conto com um álbum para o próximo ano e dentro de 2 anos mais um outro. Então espero poder ter uma discografia rica e poder trazer mais ritmos moçambicanos. Também poder levantar a bandeira moçambicana, que acho que é um desafio de todo o artista moçambicano, né? Moçambique sendo um dos países mais pobres do mundo, não existe uma forma de podermos nos representar do que trazer do melhor, porque a gente sabe que não é só a parte financeira, também a cultura. Existem várias formas de podermos representar Moçambique e poder influenciar a nova geração.
Amancio Miguel, em Nova Iorque, em conversa com o músico, produtor e engenheiro de som Albin Bia, natural de Moçambique, e a fazer a sua carreira em Boston. E por isso ficamos com mais um tema do álbum Mozambican Dance de Albin Bia, Avuziwana.
So chincha kuleka irila na ilwa kuleka isula itatibala shaku tindambe tisungile ambewu wako kwana anga kaza la kale shambisava ausiwana lako zifika tietana matimba Kambi utombi, ati heli lani Kuleka, ikoma na manda Tietana matimba Kambi utomi Azi helilani Leka ikoma na manda Awusi wana loku Kambi utomi Azi helilani Leka ikoma na manda Kuleka ikomana mandla Don't